Boa noite. Vamos começar hoje nossa série no livro de Atos. Pretendo expor todo o livro, se Deus quiser. Então vamos a Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 5. Este livro é um relato das atividades iniciais da igreja cristã. Cobre um período de 30 anos, de 33 a 63 depois de Cristo. Alguém sugeriu que, em vez do título oficial, embora não canônico, não está escrito no próprio livro em si, mas o título é Atos dos Apóstolos, o título do livro, há muito tempo. Alguém sugeriu que devia ser Atos do Espírito Santo, porque, na realidade, como vocês vão ver, é uma narrativa apinhada de passagens que centralizam no trabalho do Espírito Santo no início da igreja cristã. O nome Espírito Santo aparece 55 vezes no livro, né? Muitas vezes. O autor é Lucas, um médico gentio, não judeu, companheiro de Paulo desde a segunda viagem missionária. Conforme vamos ver no próprio livro de Atos, no capítulo 16. E é muito interessante o início do livro, deste livro, comparando com o início do Evangelho de Lucas, que tem o próprio nome dele. Lucas escreveu dois livros, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Vamos ver o versículo primeiro, então, do capítulo primeiro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Que primeiro livro? Lucas. Agora vamos ler Lucas 1, para vocês verem como realmente é bem parecida a parte inicial. Ele se dirige ao mesmo Teófilo. Então, Lucas 1 e 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, agora ele diz, voltando a Atos 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, então aqui é o segundo livro, é um relato em duas partes. Lá ele chama de excelentíssimo Teófilo, aqui chama só Teófilo. É interessante a quantidade de papel que se investe aí em falar de por que ele não repetiu a palavra excelentíssimo. Lá em Lucas, ele chama excelentíssimo Teófilo. Agora ele não chama mais, só chama Teófilo. Por quê? Eu não vou entrar nos detalhes, porque não é o nosso caso aqui. Mas eles vão longe, para vocês terem ideia como é complexo o estudo das Escrituras, a interpretação e as ideias que surgem, mas é muito curioso isto. E eu achei que seria interessante comentar com vocês. Aqui ele não fala mais, tem três sugestões, eu não vou falar nenhuma delas, que não é bem o nosso caso. Quem era esse Teófilo? Não sabemos. Desconhecido, talvez alguém importante de Roma. Sugestão. Aí vem também, uns acham que ele nem existiu, que foi alguém que Paulo criou como se fosse alguém representativo da sociedade, que ele queria expor então o Evangelho e depois o livro de Atos e tal. Aí, não, ele existiu sim, era uma pessoa por isso e tal. Aí discutem quem era esse Teófilo, que na realidade ninguém sabe de fato. É muito curioso Não é curioso, é significativo quando aqui ele diz que o primeiro livro Lucas escreveu, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, dando a ideia de uma continuidade. Muito interessante isto. Lá no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ele diz que escreveu para falar do que Jesus Cristo fez. Não, continuou a fazer. Começou a fazer e a ensinar, e mostra uma continuidade de fato. E é exatamente do que trata o livro de Atos. É uma continuação do trabalho de Jesus Cristo, começado aqui, quando Jesus foi ao céu, morreu, ressuscitou, foi ao céu, o trabalho dele continuou, não parou o trabalho dele aqui de salvação e tudo. Num certo sentido, continua até hoje, inclusive, estamos pregando aqui, dando continuidade a esse trabalho, pedimos por conversões, por edificação, tudo isto indica que o trabalho que Jesus Cristo começou lá está em plena continuidade. E de fato, é isso mesmo. Mais uma observação sobre o início lá, Lucas 1, ele diz, a mim pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, aí ele dá um relato preciso e ordenado e tal. É um bom exemplo de que ali a Bíblia é um livro também humano. Ela é a palavra de Deus, é o livro inspirado pelo Espírito Santo, é o livro inerrante. E temos sempre nos referido a ela como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de fato é, e é especialmente caracterizada desta forma. Mas ela é palavra de homens também, no sentido em que ela foi escrita por vários dos autores, porque tiveram vontade de escrever. Algumas vezes Deus induzia de uma maneira mais forte. Aqui nós vemos que Lucas diz assim, o Teófilo, me deu vontade de escrever um relato sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Foi vontade minha. Então eu cheguei e escrevi. E o que, que saiu? O livro de Atos. Do cânon sagrado, faz parte da Bíblia, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então as duas verdades estão aqui coexistindo. E isso vale para a Bíblia inteira. É um livro que foi escrito por pessoas, como nós, e por vontade delas, e ao mesmo tempo, a própria Bíblia nos ensina que eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo quando escreveram isso que, conjuntamente, nós conhecemos como a palavra de Deus. Mas não foi um anjo que escreveu, ou não foi alguém que psicografou, como os espíritos falam, quando alguém escreve um livro sobre uma direção de um espírito, ou coisa assim, quase psicográfico, ele recebe já pronto, é o que diz, e passa ali para o papel, como se ultrapassando a própria personalidade de quem está escrevendo. Não, a Bíblia não foi feita assim. Tanto que também, e os que se aprofundam mais nas Escrituras, eles sabem o jeito de escrever de Paulo, de João, o tipo, a forma de ilustrar, de colocar, até a maneira de escrever o grego. Eles notam, como você pode perceber, um autor, se muito lê um certo autor, a forma dele se expressar é diferente de um outro. Então a gente vê isso nas Escrituras também, mostrando o traço, o toque humano. Mas Deus por cima, e a tal ponto sobrepuja o aspecto humano, o fato de ser de Deus, que nós conhecemos como palavra de Deus. Eu não vou abrir Atos em nenhum momento aqui e vou dizer, irmãos, vamos à palavra de Lucas, lá no livro de Atos, não vamos dizer assim, embora tenha sido, mas nós vamos dizer palavra de Deus, porque é muito mais importante e significativo. Então, o Evangelho de Lucas, ele abrange a vida de Jesus até a ascensão dele. Morte, ressurreição e ascensão. E Atos continua aqui, então, a sequência. Mas ele fala aqui numa sequência resumida dos acontecimentos com o Senhor Jesus Cristo. E vamos ver então esta sequência. Primeiro, falou que ele padeceu, versículo 3. Aliás, eu não li ainda, inclusive. Vamos ler então até o versículo 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Falando do Evangelho de Lucas. Repetindo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ainda é uma espécie de um resumo do Evangelho de Lucas, do primeiro livro. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado porque estamos aqui para aprender a Tua Palavra, falar do Senhor Jesus Cristo, coisa gostosa para nossas almas, falar do início da igreja, e nós aqui estamos continuando esse trabalho de Cristo. Obrigado pelo privilégio de dar-nos do Teu Espírito, esse mesmo que inspirou Lucas para escrever Atos e o Evangelho do nome dele próprio, Lucas. Que ele o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre lições aqui valiosas. Que cresçamos em Cristo e que pessoas sem Cristo, que ouçam esta palavra, possam se converter conforme o Teu poder e a Tua vontade. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, aqui diz que depois dele haver padecido, mostrando que ele morreu com sofrimento. É comum, quando alguém morre, os amigos e tal, procurando alguma maneira de consolar os parentes e tal, mas pelo menos ele não morreu com muito sofrimento, não, né? É uma pergunta que muitas vezes fazem para ajudar a consolar. Foi uma morte rápida, não foi assim muito agonizante? E às vezes é, então não dá para consolar, porque às vezes é, mas quando não é, não deixa de ser uma espécie de um consolo. É, então ele descansou e tal. Pois é, no caso de Jesus Cristo, não dava para dizer. Mas então foi uma morte sem muito sofrimento, né? Foi não. Não foi uma morte sem muito sofrimento, não. Então foi uma morte tranquila? Não. Morreu em paz. Em paz no sentido, não a paz de espírito, mas de sofrimento mesmo, atroz. Não morreu, nesse sentido, não morreu quieto. Não, que foi devagarinho, foi perdendo os sentidos e foi expirou, como muita gente morre. Não foi assim. Mas, pastor, precisa estar lembrando isso. Chega, dói lembrar essas coisas. Não é para doer, não. É para nos deixar cada vez mais gratos ao Senhor Jesus Cristo, cada vez mais maravilhados com o amor dEle, o cuidado dEle por nós, e termos muita ciência, lembrar, conhecimento mesmo, de que Ele foi um homem de dores, e sabe o que é padecer. Tudo isto por sua causa, por minha causa, por nossa causa. dores. Ninguém gosta de dor. Uma das coisas que mais apavora o ser humano quando pensa na morte é exatamente como é que ele vai morrer, que tipo de angústia ele vai atravessar para poder finalmente chegar ao ponto de ser declarado morto. Não tem, é difícil alguém que não se angustia com isto, uns mais e outros menos. É necessário enfrentarmos isto, e este medo, e esta tensão, porque a dor faz parte da nossa vida e ainda traz uma consequência adicional, para além de sabermos que nós merecemos, porque pecamos em Adão e nossos pecados cometidos aqui e tudo mais, mas para lembrar do Senhor Jesus Cristo, lembrar dele, e que ele passou por isto tudo por sua causa. Não tem uma dor que você possa dizer que não merece. Você merece. Nunca pense em dizer, não, fulano não merece isso. Merece. Você merece. Nós merecemos. Todos, porque somos pecadores. Ele, não. Ele padeceu, sofreu, é porque ele... Mas não tem gente masoquista? Pode olhar no dicionário, masoquista é aquele que gosta de sofrer. Então, Jesus simplesmente era um homem masoquista. Qual é o problema? Gostava de sofrer. Não. Masoquismo é uma doença psicológica, é um distúrbio, coisa assim. Jesus Cristo gostava de sofrer? Absolutamente. Mas ele enfrentou heroicamente. Então, não deixe passar desapercebido a expressão aqui no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido. E a palavra no grego aqui é paixão, de ter atravessado a sua paixão. Paixão significa sofrimento, literalmente. É uma coisa curiosa. E no português, às vezes, tem quase sinônimo de amor, ele está com uma paixão pela moça, pelo rapaz, está apaixonado e tudo, adquiriu um sentido aí que tem até mais conhecido do que o outro. Tanto que, acho que poucas pessoas talvez tenham tido a curiosidade de saber por que se diz paixão de Cristo. É algum tipo de paixão que ele estava tomando, apaixonado por alguma coisa? Não. Literalmente, a palavra no grego significa sofrimento, padecimento. Então, ele padeceu. Segunda característica, segundo a narrativa dele aqui, segundo item, se apresentou vivo. Versículo 3 ainda. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Claro que está implícita a ressurreição. Não está escrito aqui. No Evangelho de Lucas, sim, claro. Mas aqui no resumo, ele pulou do padecimento dele na cruz, já para ressurreto. Então, é evidente que está implícito aqui. É um resumo, de fato, bem sucinto. Se apresentou vivo, não era um fantasma, não era uma aparição, como se usa dizer. 1 Coríntios, eu não vou ler, Paulo fala que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, versículo 4 a 8, não vou repetir. Nós conhecemos a história com Tomé, embora ele apareceu aos outros também, mas Tomé quis uma prova, e ele deu a prova, mostrando que estava vivo, pega no meu lado, coloca o dedo aqui nas minhas mãos, vivo, com ressurreição total. E lá em Lucas também fala que ele estava comendo com eles, ele comeu com eles depois de ressuscitado. Jesus comeu com os apóstolos, não por necessidade, mas como um gesto de comunhão, de companheirismo. Não que eu estava com fome, precisava alimentar, porque ele já veio com um corpo bem diferente depois da sua ressurreição. Aí vem, elevado às alturas, ou seja, falando da ascensão dele. É impressionante a naturalidade com que Lucas narra acontecimentos absolutamente incomuns, inacreditáveis para pessoas, vamos chamar, normais. Depois de haver padecido, depois de ter morrido, ele apareceu, vivo. Depois subiu para as alturas, foi de avião, foi de foguete, ele foi de quê? Não, ele foi sozinho mesmo, foi lá e subiu, pelo poder de Deus. Mas isso não existe, Lucas. Pois é, para Jesus Cristo, existe. Uma coisa tão simples que nós poderíamos aproveitar quando falamos do Evangelho, sabe o que é? Com Jesus Cristo é assim, ou se acredita na história dele, exatamente como está narrada na Bíblia, ou se rejeita Jesus Cristo. Pronto. Então é assim, nasceu de uma virgem, mas isso não pode, pois é, não pode, com ele pôde. É assim, ressuscitou morto. Ele não pode, pode com ele, pode. Especialmente, acima de tudo isso, era Deus. Aí que não pode mesmo. Um homem, nascido de mulher, era Deus. Não pode. Pode não, concordo. Não pode. Mas foi. Ah, mas se foi, então pode. Pois é, então pode. Fique à vontade. Ah, esse aí não dá para eu aceitar. Não aceite. Não dá para acreditar. Não acredite. Quando eu entender isso aí, quando eu conseguir absorver essas coisas sobre esse homem tão esquisito, aí eu vou fazer o que você está me sugerindo, meu amigo. Entregar a minha vida para esse personagem tão assim, diferentão. Procure inverter as coisas. Entregue a sua vida para esse personagem maravilhoso, vamos chamar desse, com esse nome que é muito melhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, isso é o que ele é. Entregue a sua vida a ele, depois você vai conhecendo um pouco mais dele, inverta isto. Isso deve fazer parte do nosso evangelismo pessoal. Parece uma coisa elementar, mas isso é um segredo. Para falar de Cristo, e mexe com a pessoa, porque normalmente o ser humano procura entender para aprofundar, começar a entender para poder se entregar um pouco a um certo assunto, a uma certa situação, ele quer entender antes. Aí depois toma uma providência, toma um compromisso, coisa assim. Com Jesus Cristo, é melhor não tentar entender e abrir o coração para ele. Agora, eu sei que alguém só vai conseguir fazer isso, levado pelo Espírito Santo de Deus, certo. Mas a parte humana é esta. Não procure examinar cada coisa totalmente fora do comum que se fala de Jesus Cristo na Bíblia, juntar tudo, olhar, ver se enquadra, se encaixa, ver se você entende mais ou menos e tal. Não faça isso, não. Aceite tudo. Tudo. O que cada um fala de Jesus num púlpito aí qualquer. Não, não. O que a Bíblia fala de Jesus Cristo. Aí sim, pode aceitar que este é o caminho. Informações valiosíssimas nós temos aqui, irmão, sobre o propósito das atividades de Jesus nos 40 dias após a ressurreição. Tudo isso é uma introdução do livro de Atos, quase uma repetição resumida do Evangelho de Lucas, para entrar no pós-ascensão e no início da igreja, como vamos ver aqui. Por enquanto, ainda é uma espécie de um resumo panorâmico, ao mesmo tempo em que temos informações valiosas juntamente com esse resumo. Três propósitos das atividades de Jesus na Terra, nesses 40 dias após a sua ressurreição. Primeiro, deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Está aqui no versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Primeira referência ao Espírito Santo no livro. Então já vemos aqui o Espírito Santo agindo desde o início. Coisa interessantíssima. Nós vemos o Espírito Santo agindo em quem? Nos apóstolos? Não. No próprio Jesus. Jesus foi totalmente guiado, possuído pelo Espírito Santo no seu ministério terreno. Totalmente. Ele voltou à posse plena da sua divindade, do exercício da sua divindade, não é que ele tinha aberto mão da sua divindade, mas ele deixou como que de lado para efeito de prática. É difícil explicarmos isso porque ultrapassa nosso entendimento, mas ele, usando a palavra técnica bíblica, é esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou do uso da sua divindade. E como homem, ele foi guiado, orientado pelo Espírito Santo, possuído mesmo pelo Espírito Santo aqui. Quando ele reassumiu a sua glória no céu, esse aspecto encerrou. Continuou homem, continuou Deus, claro, homem e Deus, agora um corpo glorificado, mas essa relação dele com o Espírito Santo, dele ser guiado pelo Espírito Santo, encerrou. Aí ele enviou o Espírito Santo, ele e o Pai, para habitarem nos crentes. Interessante essas funções das pessoas da Trindade ao longo do exercício do desenvolvimento do plano da salvação. Mas aqui é muito interessante. A primeira referência ao Espírito Santo, vão ser 55, como eu já comentei, a primeira fala da atuação do Espírito Santo em Jesus Cristo. Por intermédio do Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos que escolhera. Observe uma coisa aqui. A soberania do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos que ele escolhera. Ele sempre escolheu os seus servos. Pregação de manhã. Deus escolheu Moisés para ser líder lá em Israel. Deus escolheu a tribo de Levi para os levitas trabalharem no serviço do tabernáculo. Deus escolheu Arão e os filhos para iniciar o sacerdócio. Deus escolhe os seus. Sempre escolheu os seus, e assim continua. Nós não somos voluntários, nós somos convocados. Pode parecer que você é voluntário, por um certo aspecto, a gente até entende isso. Não, eu estava pensando na vida, nas coisas existenciais, aí comecei a ler alguns livros, conversei com algumas pessoas, a Bíblia chegou nas minhas mãos, eu comecei a ler com seriedade mesmo e tal, e aí tive vontade de ir mais fundo. Aí me deu a vontade de aceitar Jesus como meu Salvador, deu a vontade de você, grande. Está certo. Aí teve um dia que eu resolvi aceitar Jesus como meu Salvador. Que bom. Aí aceitei. Aí deu vontade de eu me batizei, aí me deu vontade de estudar a Bíblia e Achei bom, dei uma aulinha lá na igreja, achei bom, aí deu vontade de aprofundar nessa área de ensinar, o outro de servir para algum tipo de atividade, o outro para pregar, o outro para ser generoso nas doações, para ajudar doentes. Aí eu me voluntariei, sabe, no trabalho da igreja lá. Está tudo certo. Por um ângulo. Mas tudo isso aconteceu na sua mente, por iniciativa e poder do Espírito Santo. Você jamais poderia ter aceito Jesus Cristo como seu Salvador, se arrependido dos seus pecados, se não fosse a interferência direta do Espírito Santo no seu coração. Ok? Você teve vontade de confessar seus pecados. Você teve vontade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Correto, como eu falei, não está errado. O que é errado é pensar que isso é tudo. Que isso explica o fenômeno da regeneração, do novo nascimento, da conversão a Cristo. Que está tudo explicado aí, de acordo com a sua própria vontade. Aí não. Aí está muito incompleto isso. Aliás, o fator preponderante nisso foi o Espírito Santo ter lhe dado condições de enxergar seus próprios pecados. É a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ninguém teria se arrependido para a salvação se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Então, você não é voluntário, a rigor, mas você é ou foi convocado para servir. Tanto que gostamos sempre de dizer, quando um crente não serve, quando eu digo não serve, não quer dizer que ele não presta, não. Quando ele não está servindo, quando ele não trabalha, gostamos sempre de alertar nós, pastores e tal. Olha lá, o que você está fazendo na obra de Deus? Será que Deus não tem um plano para você? Ele não tem lhe convocado de alguma maneira? É aquela ideia de que não é só... A igreja tem X membros aqui, um terço resolve trabalhar, fazer um serviço, trabalhar para valer, outro terço, mais ou menos, e um outro terço resolve só vir mesmo. Vim, já acha grande coisa vir, assistir o culto e ouvir as pregações e tal. Não é bem assim. Somos convocados todos. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons a cada um, individualmente, como apraz a ele. Dom é uma capacitação para serviço. Você tem uma capacitação para servir. Você está sendo convocado para servir na obra de Jesus Cristo. Ele escolheu, não para ser um apóstolo, como aqueles, mas para ser um filho dele, um salvo, um filho de Deus, e para servir na obra dele. Seja qual for o tamanho desse serviço, o quão significativo é ou não, o quão público é, o quão discreto é, aí é outra coisa. Mas você é convocado. Nós não temos a opção de servi-lo, nós temos a obrigação. Segundo propósito das atividades de Jesus nesses 40 dias, falou das coisas do reino de Deus, como está escrito aqui, no final do versículo 3, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muitos desses ensinos, poderíamos dizer, talvez todos, mas não podemos afirmar, que nós não estávamos lá para ver o que ele falou, exatamente para poder dizer que está tudo aqui. Mas entendemos que o resumo, a essência, está tudo aqui, contido na Bíblia, e precisa ser transmitido às igrejas. Então, ensinar faz parte da obrigação de todo crente. Claro, começando com pastores, com ministros, com professores, mestres, evangelistas, e eu chegaria, sem dificuldade, em cada crente, a necessidade de ensinar, passar para frente. Jesus, naqueles 40 dias, chamou os apóstolos, falou muitas coisas do reino de Deus para eles e disse: ensinem, ensinem, passa para frente. Era o início da atividade dos servos de Jesus Cristo ensinarem aos outros e passando para frente a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não está, a transmissão desta mensagem não está sobre os ombros apenas de pastores e pregadores, mas de cada um. Terceira, aqui vem nos versículos 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes, versículos 4 e 5, e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, vou comentar daqui a pouco, mas quero observar aqui duas coisas muito interessantes. A comunhão de Jesus Cristo com os seus apóstolos, depois de ressurreto, e a autoridade, ao mesmo tempo. E essa é uma das maravilhas da relação de cada crente com Jesus Cristo. E você, como crente, sabe disto. Nós sabemos disto. Jesus é um grande amigo. Ele é um amigo íntimo, de todas as horas, do qual nós podemos contar para tudo o que for necessário. Podemos abrir o coração de uma maneira que nós não abrimos nem para o marido, nem para a esposa, nem para o filho, nem para o melhor amigo. Grande amigo, íntimo, amorosíssimo, muito desejoso de nos ajudar. Que amigo! Nunca vai nos decepcionar como amigo. Pessoas íntimas nossas, queridas nossas, aqui do nosso lado, podem nos decepcionar pelas próprias falhas e pelas limitações delas mesmo. Jesus nunca. Amigo muito íntimo, de todas as horas, todas, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é o Senhor, é o chefe absoluto. Comendo com eles, determinou-lhes. Comungando com eles ali, do mesmo peixe, da mesma água, ou do mesmo vinho, numa refeição que naquela época significava mais do que hoje, a ideia de comunhão, determinou-lhes. É clara, clara a divisão entre comunhão e autoridade. E essas duas características devem sempre nortear o nosso relacionamento com Ele. Nem tão íntimo a ponto de parecer um igual, de bater aqui no ombro ou na barriga, ou coisa assim, um íntimo, um amigão. Não, a tal ponto, não. E nem tão duro como chefe a ponto de ser de parecer um coronel, um general, ou mesmo um tirano, que dá ordens de uma maneira fria, distante, e ai de quem não cumprir. Esse tipo de relação que um militar ou uma grande autoridade guarda com outro, não por causa de amizade, não por causa de amor humano, mas por causa de uma relação puramente profissional, ou coisa assim. Então, é uma autoridade, ou profissional, ou institucional, uma autoridade civil, do governo, coisa assim, é uma autoridade. Muito bem, não esqueça disto. Tenha comunhão com Jesus Cristo como o seu grande amigo, o seu maior amigo disparado com relação a qualquer outro ser humano na face desta terra. E, ao mesmo tempo, tenha Jesus Cristo como seu Senhor, disparado, como seu grande, absoluto chefe, em que você deve uma submissão e uma obediência incondicional e absoluta. A permanência desses dois fatores juntos ocasionam uma relação excelente, saudável, equilibrada com o Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele determinou? Que não se ausentassem de Jerusalém, no versículo 4 ainda. Porque, como eu disse, comendo com ele, determinou-lhes, ele deu alguma ordem para eles. Que ordem? Que não se ausentassem de Jerusalém. Motivo, versículo 4. Mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Quando ele falou dessa promessa para eles, e de que consistia essa promessa? Vocês ouviram a promessa do Pai. Eu disse para vocês que há uma promessa do Pai relativa a vocês, e isso vai já acontecer, não saiam de Jerusalém enquanto não acontecer isso que eu disse, que era uma promessa do Pai. Então vem a pergunta, quando Jesus falou isso para eles, e o que era, de que consistia essa promessa? Três ocasiões diferentes. Vamos ver resumidamente, não vou descer muitos detalhes. Na própria cena em que ele estava comendo com eles, no versículo 4 e 5, não se ausente de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvis. Porque João, na verdade, batizou com água, ou na água, ou em água. Mas vós sereis batizados com ou no Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Ou seja, quando ele falou para eles, na ocasião que estava comendo com eles, o que falou para eles? Que eles seriam batizados no Espírito Santo. Inclusive, lembrando aqui a profecia de João Batista, que disse, eu batizo em água. Mas vem um que vai batizar no Espírito. Esse é o que ele quis dizer lá. Mas a segunda ocasião que Jesus falou para ele sobre isso, foi antes de subir aos céus, está lá em Lucas 24 e 49, que eles seriam revestidos de poder. O próprio Lucas disse lá no evangelho dele, Lucas 24 e 49. É interessante isso, porque nós estamos vendo quando é que Jesus falou deles essa promessa. Lucas 24 e 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, olha aí, claramente especificado, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo, diz lá em Atos. Lá em Lucas diz, fiquem na cidade, uma passagem praticamente paralela, fiquem na cidade, porque vocês vão ser revestidos de poder. Está aqui já uma pista espetacular do que é ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia ensinando a si própria, para os que gostam de aprofundar mais nas Escrituras. E na terceira ocasião que ele falou aos discípulos, apóstolos, sobre o Espírito Santo, foi na noite que ele foi traído, quando ele saiu do Monte das Oliveiras e se dirigiu, não, saiu do lugar do cenáculo e se dirigiu para o Monte das Oliveiras, para o lugar onde ele foi traído. Nesta caminhada, ele falou uma, duas, três, quatro, cinco vezes no Espírito Santo, nos famosos capítulos 14, 15 e 16 de João. Acho que eu já preguei sobre esses três capítulos aqui, especificamente, alguns anos atrás, aqui na igreja, falando do Espírito Santo. Vamos lá, rapidamente. João 14, 16 e 17. A situação é a mesma, eles estão andando, caminhando para o Monte das Oliveiras, depois de dele ter iniciado a ceia, comemorado a Páscoa e tal. Então, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? Ele explica, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Passe para o versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, de novo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, terceira vez, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a passagem continua. Por fim, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós podemos ver aqui, em três ocasiões diferentes, pelo menos Jesus havia falado para eles sobre a promessa do Pai. E a promessa do Pai era o envio do Espírito Santo para mergulhar neles, batizar neles, ou eles serem batizados no Espírito Santo, que, conforme disse, pela comparação de duas passagens quase idênticas, uma fala em ser batizado no Espírito Santo, a outra fala em ser revestido de poder do alto. Aí está, então, a explicação, de uma maneira muito rápida, do que é o batismo no Espírito Santo. É receber o Espírito Santo e ser revestido de poder do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas. Em alguns casos, no Novo Testamento, as duas coisas ocorreram simultaneamente. Então, tem-se, às vezes, a tendência de igualar uma coisa com a outra. Como foi na mesma época, mesmo momento em que alguns receberam, foram batizados no Espírito Santo e falaram línguas, então uma coisa está associada com a outra. Mas não é porque ocorreram simultaneamente que toda vez que um ocorreu, o outro tem que ocorrer. Não é. Então nós vemos claramente aqui Jesus Cristo ensinando doutrina pura. Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder pelo Espírito Santo. Note, o Pai não está pessoalmente conosco. Isso é mistério, mas está escrito. O Filho não está pessoalmente conosco. O Espírito Santo está pessoalmente conosco. E Jesus disse que ele e o Pai viriam e fariam morada, habitação no crente. Aí diz que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar com eles. Então é evidente que o Espírito Santo em nós representa a pessoa do Pai e do Filho numa comunhão tão íntima conosco que nós não podemos imaginar, mas nós não estamos na presença do Pai e nem do Filho. Mas o Espírito Santo está presente conosco. Passa da nossa condição de entender isto, mas se está escrito, se está ensinado, é para nós sabermos que é assim. Então, a nossa comunhão com Jesus Cristo em pessoa está reservada para quando chegarmos no céu. Não temos ainda. Na presença do próprio Jesus Cristo. Tanto que a nossa grande esperança, esse nosso desejo enorme, e do Pai, e certamente a nossa própria comunhão com o Espírito Santo será muito mais absorvida por nós, muito mais experimentada, com muito mais gozo por nós, quando estivermos lá sem pecado. Mas a Bíblia ensina que o Deus triuno habita em nós através de uma pessoa da Trindade que representa as outras duas. Esse é o ensino da Bíblia. Uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar é a igreja feliz. O crente que honra essa presença do Espírito Santo dentro de si próprio é um crente que tem tudo, tudo para ser um servo fiel, para fazer um trabalho que vai lhe dar muito crédito no céu, nos tesouros celestiais, agradar a Cristo, ser benigno para com os outros seres humanos, para com o próximo. Segredo, segredo, segredo de vida cristã, ser orientado, dirigido, honrar o Espírito Santo que habita em nós e vice-versa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito, são nomes comparativos, quase figuras, que a Bíblia usa para mostrar que há maneiras, sim, do crente se comportar de uma maneira tal que, vamos dizer, atrapalha, não digo impede, mas atrapalha muito, tira muito o brilho, a dação de poder do Espírito Santo fica muito restringida. Coitado desse crente. E uma igreja formada por crentes que são fiéis ao Espírito Santo que habita em cada um deles, é uma igreja feliz, uma igreja que pode ser muito poderosa nos seus feitos, no seu andar, e vice-versa. Então, cada um de nós, irmãos, cuide de si e veja a sua relação com o Espírito Santo, converse com Deus sobre isso, e procure estar sendo dirigido por ele de uma maneira tal que mostra que você o está alegrando em estar com você, lhe orientando, lhe dirigindo. E você é um, entre muitos, de uma igreja em que todos estão assim, nós faremos uma igreja maravilhosa. Que Deus nos abençoe. E próxima semana vamos continuar esse relato maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, esse Espírito Santo maravilhoso, nos oriente dia após dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.